Seus deputados, bom dia. Também temos direito a fazer uma reunião assim um pouco mais leve e distendida. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar-vos, pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso. Estava a ver se chegavam alguns deputados com os quais me cruzei nos corredores, mas estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Vamos começar por apreciação e votação das atas 40 e 41 relativa às reuniões de 21 e 22. Julgo que os deputados estão em condições de me ajudarem a aprovar as mesmas. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e informação sobre a discussão da Comissão de Projetos de Resolução. Dar-vos só umas notas. Sobre esta matéria, nós já fizemos a discussão destes projetos de resolução. Entraram, entretanto, depois da discussão, o projeto de resolução 376 do PSD, 385 do Partido dos Socialistas Verdes e 389 do Partido Socialista. O entendimento que tínhamos feito à data era que a discussão estava feita e apenas dávamos na informação a inclusão deste projeto de resolução. Houve grupos parlamentares que solicitaram, uma vez que havia três, uma nova discussão. Não tendo havido consenso para uma nova discussão, consideramos o que está na vossa convocatória e o que está na vossa ordem do dia, que é, vamos apenas apreciar a informação, que julgo que já fizeram, sobre os projetos, versam sobre a mesma matéria e, portanto, se não havendo nada a opor, vamos... Deputada Elisa Plano.
Senhor Presidente,
A sala não está assim tão cheia, pode sentar.
Não, é que eu dá-me a ajeitar, de frio como hoje venho para falar com a mesa. Peço desculpa. Eu não percebi o que é que acontece então em relação aos outros projetos.
Todos os projetos que entraram agora serão incluídos na informação, dando nota da sua entrada e dando como discutidos na mesma discussão, a não ser que os grupos parlamentares, não faz sentido voltarmos, quer dizer, faz, os senhores são soberanos, se quiserem voltar a discutir, uma vez que são três, voltamos a discutir a matéria. Como os grupos parlamentares consideraram já discutida a matéria, estas iniciativas baixando à comissão, a informação diz que foram todos discutidos, incluindo estes três que entraram à última hora.
Presidente, então a ideia é associar os três projetos que entraram à discussão que já foi feita. Ficam associados, é isso? Muito bem. E, portanto, serão todos os seis votados na próxima sexta?
Exatamente.
Okay.
Portanto, temos é que agora apreciar a informação, que julgo que foi enviada para os grupos parlamentares, com a indicação de todos os projetos de resolução, e, portanto, enviaremos para a votação para constarem do guião na próxima sexta-feira. Está bem assim? Sim, senhora. Assim sendo, está fixado. Passamos agora à discussão de um conjunto de projetos de resolução que vamos ver se durante estas semanas conseguimos discuti-los todos, que já recebemos indicação dos grupos parlamentares para discussão em... Isso, nós estamos a fazer isso por ordem de entrada, portanto, mas se quiserem discutir algum em... Sr. Deputado Bruno Dias...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, é porque o meu camarada deputado Jorge Machado deve estar a chegar dentro de poucos minutos. Se os senhores deputados do PS, nomeadamente, que é o que está já aqui a seguir, da logística, não se importarem, podemos começar por esse e o nosso é discutido em seguida, se houver acordo do Sr. Presidente.
Com certeza que há. Portanto, passamos a discutir o projeto de resolução 322-13 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que proceda à criação de um código de CAI autónomo para o setor da logística. Quem fará a apresentação deste projeto de resolução? Sr. Deputado Ricardo Leão, é um nome que eu aprecio com particular... Mas tem no nome, não é? Não, não. Sr. Deputado Leão tem a palavra.
Presidente, obrigado. Deputados, muito bom dia. Pois, mas não é. Sou leão de nome e leão de signo, mas sou águia. Este projeto de resolução prende-se basicamente com uma pretensão do PS em recomendar ao Governo que, de alguma forma, crie um CAI específico e autónomo para o setor da logística. Esta é uma pretensão que já há algum tempo a própria associação que representa este setor já é uma pretensão há muito tempo sentida e que de alguma forma é um setor que tem crescido muito e tem contribuído de forma muito importante para a nossa economia, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo. É um setor que tem contribuído para o aumento da criação de emprego e, segundo dados recentes, vai contribuir de uma forma muito mais intensa para a criação de novos postos de trabalho. E, portanto, esta pretensão permite, de alguma forma, criar regras, criar harmonia entre o próprio setor logístico, mas que também criem regras no que diz respeito às relações laborais entre o próprio setor, que permite um aumento da competitividade, quer no nível interno, quer no nível externo, mas, acima de tudo, também permite criar uma percepção maior do que é que este setor representa junto dos demais setores da nossa economia. E, portanto, muito básico é, de alguma forma, se pretende que o Governo inicie os procedimentos necessários para que se crie um código CAI autónomo para este setor da logística, que, repito, é uma pretensão que a associação que representa este setor há muito que foi sentida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares pretende, sobre esta matéria, dizer alguma coisa. Do Partido Social Democrata nada a opor. Sr. Deputado Leitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar primeiro todos os membros dos grupos parlamentares e, assim como a assessoria da nossa comissão, e refletir um bocadinho sobre algumas das expressões que aqui estão referidas no que se refere a... Eu não sei como é que se faz a separação dos transportes da armazenagem do ponto de vista das estatísticas. Eu tenho algumas dúvidas sobre como é que isso se pode processar. E pergunto se o Instituto Nacional de Estatística, por exemplo, foi consultado para opinar sobre esta matéria, porque o aspecto mais que me parece a mim mais crucial de toda esta proposta tem exatamente a ver com a produção de estatísticas que reflitam a atividade deste setor, relativamente ao qual não me oferece dúvidas sobre a necessidade da sua implementação. E, portanto, a pergunta que deixo ou que faço é se o INE teve algum pronunciamento específico sobre a proposta e como é que se configura a produção de estatísticas que separem estas duas atividades, transportes e armazenagem, porque essa é a questão, para mim, mais relevante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vejo o Sr. Deputado Bruno Dias. Aguardamos um bocadinho, mas não há havendo mais inscrições. Não, de qualquer das maneiras, chamo só a atenção dos seus deputados, os serviços fizeram de facto o possível para nos dar instrumentos, mas é apenas um projeto de resolução cuja matéria merecerá depois um conjunto de estudos e avaliações para se tornar eventualmente numa legislação específica. Sr. Deputado, se quiser acrescentar mais alguma coisa, tem a palavra.
Presidente, basicamente é isso que acabou de dizer. Agora, responder de uma forma direta, o INE de facto foi consultado e o que o INE diz é que há condições para que isso possa efetivar. Acaba agora, como disse o Presidente e bem, que convém agora que o Governo inicie todos os procedimentos necessários e legais para que esta proteção seja possível. Agora, o INE, aquilo que nos deu e que nos fez entender é de que é possível.
Sr. Deputado, por um dia, se tem a palavra.
Sr. Presidente, eu presumo que a concretização desta recomendação que é apresentada no quadro da Assembleia da República implica, provavelmente, um decreto-lei. Ou seja, é na revisão do quadro legal que está em vigor, e como diz bem no projeto de resolução do PS, o decreto-lei 371/2007, que fez a transposição do regulamento, isto é, a aplicação, melhor dizendo, a aplicação do regulamento comunitário e que, digamos, que consagrou a estruturação da classificação tal como está hoje em vigor. Ora, se é no quadro dessa CAI que está hoje em vigor que se propõe, eu só colocava era uma dúvida, não é uma dúvida construtiva, é uma dúvida mesmo para compreender melhor a ideia da recomendação que está. Porque inicialmente até fiquei com a ideia que era uma CAI específica para a logística. Ou se se trata de acrescentar a vertente da logística, se acrescentar a vertente da logística à CAI que está hoje colocada na vertente de transportes. Não sei se me faço entender, porque são duas opções, ou por outra, são duas possibilidades de concretização, e naturalmente que estaremos atentos, e em última análise também fará parte do nosso papel enquanto Assembleia da República, estar atento ao decreto-lei que há de vir a sair, há de vir a ser aprovado e publicado, para concretizar esta ideia geral que está aqui a ser colocada. Portanto, não está fora do nosso controle, pelo contrário, está em plenas condições à Assembleia, posteriormente, quando o decreto-lei vier a ser aprovado e publicado, para verificar se corresponde ou não àquilo que melhor serve os objetivos aqui em questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Ricardo Leão quer acrescentar mais nada, não sendo.
A palavra. Presidente, obrigado. Não, uma CAI autónoma era o desejo claro. Como todos nós sabemos, depois existem as subclasses de cada CAI, portanto, vamos ver, como disse bem, mas de facto o desejo final era que tivesse uma CAI autónoma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, julgo que estamos em condições de avançar. Não sei se podemos. Avançamos para o projeto de resolução seguinte. Sr. Deputado Bruno Dias, podemos avançar para o projeto de resolução seguinte? Ok. Projeto de resolução. Projeto de resolução 359 do Bloco de Esquerda, avaliação do processo social de revitalização, PER, das empresas e dos particulares. Sr. Deputado Heitor Sousa?
Acontece que eu estou exatamente com o mesmo problema que o PCP. É o deputado Zé Soeiro que ficou aqui de vir à comissão e ele está noutra comissão. Já lhe mandei um SMS para vir imediatamente e pedia um bocadinho mais. Pedia 5 minutos para fazer um telefonema.
Vamos, se estão simpática e colaborativa, vamos avançar para o ponto 4, petição 125. Nós essa petição não vamos nem admitir, nem decidir sobre o relator, uma vez que o peticionário pede que se junte a esta petição, uma outra já discutida, que está na primeira comissão. Portanto, o que faremos é pedir ao vice-par que fez o despacho se não quer reconsiderar enviar, tal e qual o dicionário sugere, para a primeira comissão, para que possam ou anexar ou definir um processo autónomo para que a petição possa ser discutida, porque não faz sentido estarmos a discutir sobre a mesma matéria em duas comissões diferentes, em dois momentos diferentes. E, portanto, o que faremos. Aliás, o próprio pedido do peticionário é isso que ele pretende, é anexar esta petição a uma outra já discutida. Portanto, vamos remeter ao vice-par que faça uma redistribuição. os grupos parlamentares ficarão atentos. Se a decisão do vice-par for para que haja uma petição autónoma, obviamente teremos então que decidir a admissibilidade da mesma e designar um relator para esta petição. Mas para já vamos tentar que volte à primeira comissão e que, como é normal, que o mesmo relator possa, sobre as duas matérias, fazer a junção destas mesmas petições. Estando já o Sr. Deputado do Partido Comunista Português presente, podemos então começar a discussão do projeto de resolução 167 do Partido Comunista Português, que prolonga a linha do metro do Porto até a Trofa, Gondomar e Vila Deste, Vila Nova de Gaia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu não vou entrar numa leitura exaustiva daquilo que é o nosso projeto de resolução, os Srs. Deputados com certeza que o acompanharam e o conhecem, mas dar aqui algumas notas que permitam enquadrar aquilo que vai ser a nossa discussão do projeto de resolução. Os Srs. Deputados sabem que a construção do metro do Porto tenha subjacente três fases iniciais. Da primeira fase, da fase verde, há um conjunto de linhas que nunca foram construídas. E muitas das populações que deixaram de ter o comboio como serviço público que tinham, foi-lhes prometido na altura a substituição do comboio pela linha do metro. Acontece é que, sucessivamente, a construção da linha do metro tem vindo a ser atrasada e o caso mais paradigmático que assume contorno de escândalo nacional é a linha da Trofa, cujo a estrutura, o terreno, a linha se encontra na posse do Estado, da CP, e cujo ramal nunca, da metro, nunca foi construído até à cidade da Trofa. Sr. Presidente, nós no projeto de resolução damos nota daquilo que foram os sucessivos atrasos e alterações daquilo que foi o posicionamento dos diferentes partidos ao longo deste período de tempo e a luta das populações em torno da construção destas linhas. Dizer, Sr. Presidente, que nós propomos que efetivamente haja a construção de três ramais que não são muito significativos em extensão, mas que são de uma vital importância para quem conhecer a região, uma vez que o prolongamento da linha da Maia até à Trofa são menos de 2 km, mas que assumem uma grande importância para as populações. O prolongamento para Gondomar, que é hoje um dos principais polos de polos urbanos da área metropolitana do Porto, e a extensão da linha de Vila Nova de Gaia até Vila Deste, que é uma área residencial com muita população. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, resumidamente, o nosso projeto de resolução faz aquilo que é o histórico do processo em torno desta matéria e avança com um conjunto de resoluções que para nós são de extrema importância. Primeiro, que se recomende, que se concumbra aquilo que foi a resolução aprovada pela própria Assembleia da República, parece-nos algo da mais elementar justiça que se dê concretização àquilo que era a resolução da Assembleia da República. A efetiva construção da ligação de Ismaia à Trofa, enquadrada num prolongamento da linha C, a linha verde, a concretizar até o final de 2017. E aqui recordo, Sr. Ministro, Srs. Deputados, que a linha, este prolongamento, é de muito curta distância e o terreno está todo ele condicionado à construção do metro, está garantido e é um investimento relativamente curto. Depois, no fundo, mais dois pontos, que sejam tomadas as medidas necessárias à planificação e à condução do prolongamento da linha D até Vila Deste e a linha F Laranja até Gondomar, porque parece-nos da mais elementar justiça. Sr. Presidente, uma nota final para dizer-lhe que nós consideramos que o projeto do metro do Porto tem vindo a ser muito maltratado por sucessivos governos e, além de um endividamento que a empresa hoje tem, que resulta do facto de sucessivos governos não terem transferido o dinheiro necessário para os investimentos que a empresa fez, não há nenhum projeto de metro do mundo em que sejam os capitais próprios das empresas a financiar a construção das linhas. Foi o que aconteceu
em grande medida, o que levou a um endividamento da empresa e a encargos com juros que são inaceitáveis do ponto de vista daquilo que é o interesse do erário público. E além disso, além deste modelo que é absolutamente errado, dizer também que do ponto de vista político a linha do metro do Porto não tem sofrido os investimentos necessários e tem estado parado no tempo. Recordo que a construção da linha do metro até à Trofa era algo que estava prometido desde o início da construção do metro e que foi deixado na mão por parte de sucessivos governos. O que nós queremos é que uma resolução da Assembleia da República determine, dê naturalmente recomendações ao Governo para que esta fase avance. Com uma nota final, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: nós sabemos que há, do ponto de vista do financiamento e daquilo que são os planos de investimento programados, dinheiro e, portanto, investimento programado para as linhas do metro de Porto e Lisboa. Aqui estão as nossas prioridades que devem ser recomendadas ao Governo para esse mesmo financiamento que está disponível. E disso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares se inscreve para a discussão. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O Partido Socialista acompanha as pretensões do projeto de resolução do PCP. Aliás, é conhecida o apoio que ao longo dos anos o Partido Socialista entregou ao projeto da Metro do Porto. O projeto da Metro do Porto é um projeto inacabado e que tem previsto para a segunda e terceira fase um conjunto de linhas que importam construir e pôr em funcionamento de forma a melhorar a mobilidade metropolitana do Porto. O primeiro caso que é abordado aqui neste projeto de resolução prende-se com a ligação do Ismay à Trofa. Na verdade, foi cometido um erro em 2002, em fevereiro de 2002, na altura em que foi decidido encerrar o serviço ferroviário de passageiros na via estreita que ligava a Trofa à Porto, à Estação da Trindade. O canal ferroviário foi tomado pela empresa Metro do Porto, com o compromisso de prolongar a linha verde até à Trofa, ou no mínimo até à freguesia do Muro, porque essa freguesia e outras freguesias vizinhas foram as populações mais prejudicadas pelo encerramento do serviço ferroviário. Nunca mais chegou a esse prolongamento e, na verdade, é um caso de justiça, não só pela razão da mobilidade, mas também por um caso de justiça com as populações locais, estender a linha verde do Ismay à Trofa, a ligação ao Muro, que é a ligação mais reivindicada numa primeira fase, é uma ligação que está estimada em cerca de 38 milhões de euros. O Plano Nacional de Reformas aponta um montante para a expansão das redes de metropolitano de Lisboa e do Porto. Não só aponta o valor, como também aponta um calendário para os projetos de execução, para a concretização e entrada em funcionamento das linhas que vão ser construídas. E parece-nos que a ligação do Ismay ao Muro, no mínimo, poderá ser incluída, atendendo ao valor, nas decisões que o Governo vier a tomar. Portanto, um caso de inteira justiça que, na próxima fase da expansão da rede do metro, esteja incluída a ligação do Ismay ao Muro ou do Ismay à Trofa, ao centro da Trofa. Dizer também que, em jeito de boleia deste assunto, que não só importa fazer a ligação do metro do Ismay à Trofa, mas também importa iniciar a construção da variante rodoviária à Trofa, porque o Conselho da Trofa está muito estrangulado pela única estrada nacional que eu sei que serve o Conselho, não só em termos de trânsito, mas também em termos de mau estado do pavimento. Relativamente a este assunto, não podíamos deixar passar em claro o memorando de entendimento que foi assinado no dia 30 de setembro de 2015, a 4 dias das eleições legislativas, entre o ex-presidente da Metro Porto, o ex-presidente da CCDRN e os presidentes da Câmara da Trofa e da Maia. O memorando de entendimento que é assinado a 4 dias das eleições legislativas é uma manobra puramente eleitoral, e os ex-presidentes da CCDRN e da Metro Porto comportaram-se como comissários políticos políticos com a chancela do governo de então, que tentaram convencer que tinham encontrado a chave, a solução para estender o metro Linha Verde até à Trofa. O que é certo é que isso não se concretizou e fica muito mal aos detentores de cargos políticos ou de administração de empresas públicas fazerem este tipo de protocolos a 4 dias das eleições legislativas, e uma vez mais se viu que não havia capacidade orçamental para cobrir esse prolongamento. Aquilo foi puramente uma manobra eleitoral de comissários políticos do governo da altura. O prolongamento da linha amarela, a linha amarela que é considerada, segundo os estudos de procura, a linha que mais alimenta a rede do metro do Porto, foi estendida até Vila Nova de Gaia e neste momento tem a estação terminal, a estação de Santo Ovídio. Na altura foi absolutamente necessário estender a linha do metro até Santo Ovídio, mas cometeu-se um erro, e aliás, esse erro não foi um erro que não tivesse aviso prévio, de não construírem um único lugar de estacionamento para alimentar a estação terminal da linha amarela de Santo Ovídio. Eu recordo que a expansão da rede da metro do Porto, no Conselho do Porto, por exemplo, foi acolhido pelo anterior Presidente da Câmara do Porto, pelo Dr. Rui Rio, para, por exemplo, promover aquela corrida de calhambeques na Avenida da Boa Vista. Foi feito um investimento brutal à conta do orçamento da metro do Porto para a corrida de calhambeques na Avenida da Boa Vista. E depois, por outro lado, à medida que prolongaram a linha amarela até Vila Nova de Gaia, até Santo Ovídio, não tiveram um cuidado de construir um único lugar de estacionamento, o que neste momento, a procura de um lugar de estacionamento na zona de Santo Ovídio, que é o núcleo urbano mais populoso da área metropolitana do Porto, é um caos para comerciantes, moradores e utentes da linha amarela. E, portanto, é absolutamente prioritário prolongar de Santo Ovídio a Laborim e da Laborim à Vila d'Este, não só porque a linha amarela é a linha que mais procura introduz na rede da Metro Porto, como também é o núcleo mais populoso, passará a servir o núcleo mais populoso da área metropolitana do Porto e ligará ao hospital, não só ao núcleo habitacional da Vila d'Este, como também ao hospital de Vila Nova de Gaia. E essa foi uma decisão que foi tomada por um governo do Partido Socialista em 2008-2009, salvo erro, em 2009, e é absolutamente necessário, não só para a rede do metro na ótica global, como também para o núcleo mais urbano, mais populoso da área metropolitana do Porto. O Plano Nacional de Reformas, como eu disse há pouco, prevê um cabimento orçamental para a expansão das redes metropolitana de Lisboa e do Porto, e acreditamos que, no caso da rede da Metro do Porto, estas extensões serão acolhidas pelo Governo, na altura em que o Governo tiver que decidir quais os prolongamentos a realizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lembro aos Srs. Deputados que temos consensualizado que o tempo de discussão para cada grupo parlamentar é 3 minutos, com a tolerância da mesa, como é óbvio, até em razão da matéria. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhar a relevância do projeto de resolução que foi apresentado pelo PCP. Não sei bem se o enunciado das medidas em concreto constitui uma prioridade ou não. O Sr. Deputado do PCP, na apresentação que fez, disse que estas são as prioridades do PCP no desenvolvimento da rede do metro, mas não é isso que está escrito expressamente no projeto de resolução. E, portanto, eu acho que estas medidas não podem ser tomadas todas ao mesmo tempo e, portanto, se há alguma prioridade que deve ser enunciada, creio que ela devia fazer parte do projeto de resolução, como tal. Não havendo, e se a intenção é deixar ao Governo a possibilidade de acordo com planos de trabalhos ou com as disponibilidades concretas de execução do projeto, creio que também é perfeitamente aceitável os termos do projeto de resolução, se for essa a ideia. De qualquer maneira, eu queria sublinhar um aspecto que neste tipo de discussão que devia ser também acomodado nos nossos projetos de resolução. E tem a ver com a alimentação dos... Quais são os espaços, os interfaces que se constroem junto de cada estação, sobretudo junto de cada estação terminal, para não acontecer aquilo que o deputado do Partido Socialista disse agora e que com toda a razão. Quem conhece a linha amarela e o sítio onde acaba a linha amarela do metro do Porto, em Santo Ovídio, percebe imediatamente que aquilo é um caos total para servir como ponto terminal, nem sei que é provisório, mas não deixa de ser um terminal, de uma alimentação de uma rede, de uma linha de metropolitano. E, portanto, eu espero que o governo, este governo, faça as coisas mais bem feitas do que o anterior governo, cujo calendário de execução de obras se confundiu quase sempre com o calendário político eleitoral, e a referência ao protocolo assinado 4 dias antes das eleições é bem a expressão dessa politização dos calendários de desenvolvimento da rede do metro de superfície do Porto, do metro do Porto. E, portanto, que no caso da Vila d'Esta, da extensão da Vila d'Esta, que eu também creio que é absolutamente prioritária, atendendo às características da estação terminal, da zona em que atualmente termina a linha amarela do metro do Porto, não deve deixar de ser referido, pelo menos através do Governo, que não se cometa o mesmo erro que se cometeu em Santo Ovídio, no caso da linha d'Esta, que se faça uma interface em condições que articule o transporte individual com o transporte coletivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A questão que estamos aqui a discutir une-nos na esmagadora maioria dos aspectos. Ou seja, o metro do Porto é uma estrutura muito importante para a área metropolitana? Sim, claramente. O metro do Porto veio fazer a diferença? Sim. Está inacabado? Sim. Era importante estender o que está previsto? Sim. O problema também que se coloca, Srs. Deputados, é que o papel aguenta tudo. Mas depois há uma coisa que tem que se fazer no meio disto tudo, que há uma responsabilidade de dizer: ok, vamos definir prioridades e saber quem paga e de onde é que vem o dinheiro. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. O caso do metro do Porto, relativamente à extensão até à Trofa, é de facto um caso especialmente gritante. Especialmente gritante. Eu não sei de quem é a culpa, mas se for minha, eu digo: olha, é minha. Não tenho nenhum problema nisso. O que se passa em relação ao metro do Porto, em relação à Trofa, é inacreditável. Porque uma coisa é uma população ter a expectativa de ver melhorada a sua condição, nomeadamente transportes, que depois não se concretiza. Muitas vezes acontece. Não é porque os políticos são mentirosos. Muitas vezes existe a vontade política, mas depois falha a oportunidade ou não há dinheiro. Aqui é pior. Tiraram o muito ou pouco que tinham para ficarem sem nada, a troco de uma promessa de que ia melhorar. Isto impõe, da nossa parte, de facto, uma reflexão muito especial. Aquela população, bem ou mal, estava servida por um canal. E disseram: vamos tirar este, vem aí algo muito melhor. Ou seja, eles não ficaram à espera do cumprimento da promessa. Eles ficaram à espera que, pelo menos, repusessem aquilo que eles tinham antes. Ficaram piores com base numa promessa. E isto confronta-nos a todos. Agora, a questão que se coloca em relação a este projeto de resolução é a seguinte: na altura houve esse cuidado, que era: é possível ou não é possível prolongar pelo menos até ao muro? É possível, é desejável, concurso a fundos comunitários e mais. Nós sabemos que os dois concelhos atingidos diretamente por esta extensão, mais diretamente pela extensão, fizeram até um especial sacrifício naquilo que são opções políticas fundamentais, sacrificar parte do investimento que lhes é devido no PEDU para o alocar aqui. Convenhamos, salvo melhor opinião, que em bom rigor as ligações entre municípios não deveriam ser, salvo melhor opinião, suportadas pelos municípios, mas suportadas pelo Governo Central ou por outra forma de financiamento. Mas neste caso, atendendo à premência e à sensibilidade e à urgência do tema, os municípios juntaram-se nesse sacrifício, digamos assim, para melhor conseguir um protocolo que garantisse o financiamento. E isso foi possível, e esse sacrifício foi possível e foi concretizado. Nós agora podemos perder aqui todos a trocar galhardetes, se foi no fim, se foi o mandatário, se não queria, se foi fingido. E eles conseguiram fazer isso e conseguiram assinar com o governo este protocolo. Era importante se cumprisse. O resto, eu tenho dúvidas que as condições do país permitam tanto entusiasmo ou tanto otimismo. Eu partilho dessas necessidades todas, mas quando fizermos a relação custo-benefício e quando tivermos que hierarquizar prioridades, eu acho que nós vamos chegar à conclusão serena e realista de que não é possível. E digo mais, e deixo a reflexão dos senhores deputados o seguinte. Pareceu-me ver, porque não foi muito claro, o seguinte. Face às alterações ocorridas na Metro do Porto, pareceu-me perceber, das palavras do Sr. Ministro, que qualquer tipo de financiamento seria um financiamento por via do investimento público. No que diz respeito ao Plano Juncker, se é que é assim, nós temos aqui um problema. Automaticamente temos aqui um problema de financiamento e não pareceu, pelas palavras do Sr. Ministro, que ele tivesse especial expectativa positiva ou entusiasmo que fosse concretizável. Eu acho que, para além de colocarmos aquilo que é a nossa vontade política, que reflete um pouco a vontade das populações, e nós conhecemos, especialmente os deputados do Porto, nós vamos ter que ter um especial cuidado, é como é que se financia isto e estamos hoje pior ou melhor do que estamos há um ano. Porque há um ano havia esta fórmula, através deste financiamento e com o sacrifício expresso, mas bem intencionado, dos próprios municípios. Parece-nos que hoje, não sei se é desculpa, não sei se é justificação, o Governo não mostra preocupação com este tema. E nós estamos preocupados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Se permitem a particularidade, uma vez que o meu grupo parlamentar não está presente, dizer apenas que eu lembro-me, e os, talvez o deputado Bruno Dias, o deputado Fernando Jesus, Joana Lima possam ajudar, que a própria Comissão, à data, Comissão de Obras Públicas, fez uma visita no local a este, o deputado Jorge Machado também esteve presente, a este troço. E dizer que todos os grupos parlamentares, o meu inclusive, reconhece a dificuldade da obra, mas também reconhece a utilidade da obra. E, portanto, talvez seja a altura de, pelo menos neste projeto de resolução, haver alguma pressão adicional para que se encontrem formas de financiamento da nossa parte. Estamos à vontade, nós gostamos deste modelo de gestão do metro, mas ainda assim não resolve os problemas da trofa, que é um problema que eu já não me lembro o ano, mas este começa a ser demasiado tempo. 14 anos, mas é o tempo com sucessivos projetos, resoluções e decisões e promessas. Portanto, porventura, fica aqui quase um registro de uma aprovação ou de uma votação por unanimidade, pelo menos ajuda a que as populações percebam que o Parlamento faz o seu papel. Não compete essencialmente ao Governo na gestão do Metro do Porto, mas o Parlamento não ficaria mal se pudesse reiterar que, quando for possível, logo seja possível, este troço e este problema seja resolvido. De facto, a percepção que eu tive da visita no local é que a população tem toda a razão. O deputado Jorge Machado tem várias observações, uma específica do deputado Heitor Sousa, portanto tem a palavra para poder esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós todos temos a liberdade de fazer as perguntas ao Governo sobre os interfaces que devem ou não devem ser construídos. Acho que isso responde à pergunta ou à questão. Partimos do pressuposto que os projetos de metro sejam feitos em devidas condições e, naturalmente, que erros que se cometeram no passado não voltem a acontecer, é óbvio. Isso nem é matéria para projetos de resolução da Assembleia da República, é uma questão técnica que deve ser devidamente acautelada por quem executa os projetos. Sr. Presidente, eu queria aqui destacar o seguinte aspecto. O Sr. Deputado Paulo Rios fez uma intervenção com a qual eu concordo. E que, se tiver estado atento, até reiteramos, no sentido que, mais que apurar as responsabilidades da ABOC, a nossa intervenção centrou-se na absoluta necessidade destes projetos. E essa que é a questão fundamental. O que aconteceu ou o que está a acontecer à população da Trofa é uma vergonha nacional. E acho que estamos todos de acordo. Sabemos que esta perspectiva de investimento público que o Dr. Paulo Rios referiu, existe disponibilidade por parte dos municípios, existe fundos comunitários, foi corrigido e muito bem, o ramal está na posse da própria Metro e não da CP, portanto o problema está resolvido, é praticamente construir a linha por cima do ramal existente, são menos 2 km, salvo erro, até ao muro, é um investimento relativamente curto e, portanto, eu acho que é da mais elementar justiça e sobre isso estamos todos de acordo. As intervenções dos grupos parlamentares colocaram essa questão em cima da mesa. Depois, naturalmente, há aqui dois projetos que nós destacamos porque eles são fundamentais para a área metropolitana e quem conhece a área metropolitana percebe muito bem porque é que nós colocamos estes dois projetos. O prolongamento do Dragão até Gondomar, tendo em conta a dimensão que Gondomar tem, e se o que foi dito é verdade, Gaia é hoje um dos principais alimentadores da linha do metro, com o prolongamento até Gondomar nós teríamos uma quantidade de utentes incomensuravelmente maior, porque haveria muita mais gente a utilizar o metro para se deslocar ao centro para o Porto, e Gondomar tem uma população que é vastíssima, como todos nós sabemos, os que estão aqui que são da área metropolitana de Porto, conhecem. Portanto, há uma absoluta necessidade desse aspecto e o mesmo se diga relativamente à extensão de Santo Oviedo para Vila d'Este, com todas as mais-valias que aqui já foram referidas, até pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, no sentido da ligação ao hospital, da ligação à Vila d'Este, da criação de mais interfaces e até possibilidades de estacionamento, etc, etc, etc. E, portanto, Sr. Presidente, eu queria aqui, no final desta discussão, destacar o consenso relativamente a esta matéria. E eu acho que há um problema que foi colocado em cima da mesa, que tem a ver com as opções de financiamento e como é que financiamos. É óbvio que há aqui uma janela de oportunidade. No que diz respeito à linha da Trofa, já foi um bocadinho mais detalhado. As coisas estão bem encaminhadas. No que diz respeito aos restantes projetos, há fundos comunitários que devem ser apoiados e há verba do Plano Nacional de Reformas que deve ser aproveitado para concretizar estes projetos. Nós entendemos que esta é a oportunidade de ouro e, portanto, subscrevo as palavras que aqui disse o Sr. Presidente no sentido de pressionarmos o Governo a concretizar estes problemas. Quem é da área metropolitana do Porto tem que reconhecer que estas ligações são fundamentais para a mobilidade dentro da região. São fundamentais. Haverá outras. Há sempre a necessidade de prolongamento da linha do metro. É óbvio que há, mas estas ligações são, na nossa opinião, aquelas que são estruturantes e que permitirão ao metro aumentarem muito a sua utilização e até, com essa via, a sua viabilidade económica. E nesse sentido, Sr. Presidente, congratular-nos pela discussão que tivemos e esperar pela aprovação por unanimidade deste projeto de resolução. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios, quero reforçar um...
Sr. Presidente, só para reforçar o seguinte, sem estarmos aqui com piadas partidárias, quem é que paga, eras tudo, este é feito, etc. De facto, neste momento, é muito claro o seguinte, e especialmente em relação à Trofa, porque eu honestamente tenho a maior das dúvidas, que seja possível conjeturar, dar início próximo a qualquer coisa que tenha a ver com a extensão de Gaia e Gondomar. Honestamente, mas oxalá me surpreendo, eu estarei cá a bater palmas. Portanto, não estando aqui a imputar quem fez, se era importante que fizesses tu, é preciso muito claramente que o Governo nos diga se é possível, se não é possível, se é enquadrável no plano Juncker ou não, se o Governo já fez ou vai fazer. Com clareza, se vai fazer ou se já fez, e quem pode responder isso desta vez não somos nós, é o PS, são vocês. Obrigado.
Aberto o precedente, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco falei sobre a cobertura orçamental do Plano Nacional de Reformas, o Plano Nacional de Reformas, que foi discutido aqui no Parlamento há cerca de um mês e meio, definia, entre outras medidas, a expansão das redes metropolitanas de Lisboa e do Porto. E a verba que está cativa para essas duas obras de expansão irá contemplar, de certa altura, o Governo está a fazer os estudos que entende que são necessários e têm que ser feitos para que depois possa tomar as decisões sobre que prolongamentos é que vai fazer, não só em Lisboa, como também na rede da Meta do Porto. Esses prolongamentos vão ser financiados com, como diz o Plano Nacional de Reformas, com verbas dos orçamentos do Estado, portanto dos anos futuros, e também com verbas que podem vir ou do BEI ou do Plano Juncker. Mas o que é certo é que há uma vontade esclarecida do Governo, expressa do Governo, em avançar com a expansão da rede da Meta do Porto, não só porque virá melhorar substancialmente a mobilidade destes núcleos urbanos da nossa região, como também vem resolver, no caso da Trofa, um problema que caiu sobre as populações de enorme injustiça. E, aliás, há aqui um dado que também importa ser recordado, é que A população da Trofa foi apanhada de surpresa com a decisão da Metro do Porto de estender a linha verde do Ismaia à Trofa, porque as populações mandaram a pedir que terminassem com o serviço ferroviário para lá colocar o prolongamento da linha do metro. Foi uma decisão da altura da administração da Metro do Porto. E, portanto, é da mais elementar justiça que, no nosso entender, que a expansão da rede do Metro do Porto, independentemente das opções que o Governo vier a tomar nos prolongamentos que estão em cima da mesa, possíveis, como o Sr. Deputado conhece, que esteja incluída sempre a opção de estender, no mínimo, até ao Muro, que é freguesia, e Guidões, e outra freguesia também vizinha do Muro, no Conselho da Trofa, foram as mais afetadas pela extinção, pela eliminação do serviço ferroviário da via estreita que se fazia da Trofa até à Trindade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que quem lê o projeto do PCP fica claro que a prioridade é a linha da Trofa, depois que estudo todas as outras possibilidades que são fundamentais para o próprio metro. Eu deixava só claro, estender até ao Muro, até à freguesia do Muro, e não propriamente, literalmente, até ao Muro. Não vai ficar. Não vai alguém estar a ver, porque é que os senhores querem pôr o metro até ao Muro, não, até à estação do Muro. Só para ficar claro. Assim sendo, agradecer ao Sr. Deputado Jorge Machado, seguirá para a votação. Passamos então à discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Agora sim, avaliação do processo especial de revitalização de empresas e dos particulares. Sr. Deputado José Soares, tem a palavra. Temos uma regra de 3 minutos com ligeira tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Comissão de Economia. Penso que é a primeira vez que estou aqui. Muito resumidamente, tentando respeitar os 3 minutos, como é sabido, foi criado em 2012 este instrumento legal, o PER, o Processo Especial de Revitalização, basicamente para responder ao problema do endividamento das empresas dos particulares. O objetivo do PER é conhecido, é numa situação de insolvência iminente permitir negociações com os credores com vista a que se suspendam, se renegociem as ações para a cobrança de dívidas, isto com o objetivo, naturalmente, de revitalizar economicamente aquela empresa ou de fazer face à situação da pessoa singular. Ora, o que nós precisamos saber é se estes objetivos declarados do PER têm sido ou não cumpridos. E as indicações que existem, os dados que dispomos, quer de consultoras privadas, quer os dados públicos que estão disponíveis, o que nos indicam é que, aliás, tal como acontece frequentemente com as insolvências, apesar do objetivo ser salvar as empresas ou resolver a situação dos particulares, muitas vezes este mecanismo do PER transforma-se num expediente para resolver problemas fiscais e até com algumas particularidades relativamente perversas. Por exemplo, a maior parte dos casos dos PERs, dos processos especiais de revitalização, já dizem respeito a pessoas singulares e registam-se, de resto, situações fraudulentas de empresas que aconselham, em troca de somas avultadas, aconselham PERs individuais com declarações de dívidas forjadas, o que é uma situação naturalmente preocupante e fraudulenta e inaceitável. Por outro lado, também sabemos que muitas vezes os PERs são utilizados como formas de dissipar património, com casos tapafúrdios, por exemplo, em que o voto de um credor chega para um plano que reduz em 50% a dívida, sendo que o credor é da empresa, é uma empresa da mesma família da empresa que está no processo do PER. E, portanto, nós temos que fazer uma avaliação destes mecanismos e o que o projeto de lei do Bloco de Esquerda propõe, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda propõe, é muito simples, é que se proceda a um levantamento estatístico e analítico da aplicação do PER desde que foi criado, desde 2012, tendo em conta os planos homologados, a taxa de sucesso e as recaídas em novos PERs ou em processos de insolvência, e em segundo lugar, que a partir desses dados se elabore um relatório que possa, a partir da análise que é efetuada, propor uma estratégia de recuperação de dívidas de empresas e particulares, nomeadamente através do Código de Insolvências ou de outros meios, e que assegure uma coisa fundamental, que é a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Porque nós sabemos que muitas vezes, e acabo e termino com essa nota, sabemos que frequentemente, mesmo mesmo os créditos que são devidos não são pagos. 83% dos 82,4% do montante de créditos reconhecidos pelos tribunais não são depois pagos, nomeadamente aos trabalhadores. Isto é uma situação muitíssimo preocupante. As pessoas depois são encaminhadas para o Fundo de Garantia Salarial, mas ficam numa situação e confrontadas com todas essas dificuldades, e portanto nós queremos que seja feita uma avaliação e que seja feito um relatório que permita, enfim, discutir a eficácia e o funcionamento deste instrumento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre bem-vindo a esta comissão, até porque mantém um registro mais positivo no cumprimento do tempo que o nosso amigo e sempre Heitor Sousa, mas que nós temos muito prazer. É? Qualquer das maneiras, não sei se alguns grupos parlamentares querem sobre esta matéria. Nós não podemos estar a incentivar o empreendedorismo e a inovação e depois queixarmos que utilizam os instrumentos legais de forma imaginativa. Estas coisas têm sempre estas. Sr. Deputado Joel Sá, ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, nós concordamos que todos os projetos e processos devem ser avaliados e revistos e melhorados se assim necessário, e portanto no que concerne essa avaliação, esse levantamento, nós estamos de acordo, e é com agrado que verificamos que o Bloco de Esquerda está a evoluir no sentido de, antes de tomar medidas, estar a avaliar e a proceder à respectiva avaliação para se tomar. É pena que noutros processos tenham revertido primeiro e não tenham feito qualquer avaliação, portanto, mas nesse sentido também levar o Bloco de Esquerda por estar a evoluir no sentido de primeiro avaliar a questões antes de tomar medidas. E relativamente a esta projeto de resolução, concordamos com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Coimbra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma ou duas breves notas para dizer desde logo o seguinte. Ideal seria que as nossas empresas e a nossa economia não necessitassem deste tipo de programas nem da aplicação do SPER. Aliás, devo dizer que, lamentavelmente, nos últimos anos, o país bateu recordes de insolvências, de falências, de despedimentos. E esse é o dado que eu tenho a registar. Entre 2011 e 2015, o país bateu todos os recordes de que nos recordamos em democracia, de tudo aquilo que foi a degradação da economia, a degradação do posto de trabalho, a degradação da própria dignidade no acesso ao trabalho e a degradação da própria dignidade nas condições laborais dos portugueses. E, enfim, muitas empresas viram-se na necessidade de recorrer a instrumentos que, porventura, em condições normais do funcionamento da economia, não recorreriam. Portanto, para concluir, que naturalmente o Partido Socialista também concorda que todos estes instrumentos sejam avaliados ciclicamente e que todos estes instrumentos sejam monitorizados no sentido de, porventura, poderem até serem melhorados, de poderem ser reprogramados com o objetivo de se poderem tornar mais eficazes e mais eficientes naquilo que é o seu objetivo. E, portanto, também nada temos a opor a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que naturalmente também nos preocupa a salvaguarda do direito dos trabalhadores e que também nos preocupa a dignidade no acesso e na manutenção dos próprios postos de trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, relativamente a esta matéria dos processos especiais de revitalização, nós gostaríamos de recordar que o anterior governo, pelo menos pela parte do PCP, três vezes foi questionado e três vezes deixou sem resposta as perguntas acerca das seguintes matérias: a não aprovação de planos de recuperação de empresas aprovados pela maioria dos credores. Essa também era uma questão concreta que se fazia sentir e que está na base de muitas empresas que encerraram, porque a maioria dos credores estava de acordo com a recuperação, nomeadamente as finanças, condenavam à morte a empresa, enquanto credor. Quem tem suportado as reduções de dívidas barra créditos nos processos pré-concretizados, se era a banca, qual era o valor de perdas para o Estado, para a Caixa Geral de Depósitos? Isto em 2014-2015, colocávamos uma destas questões. Os trabalhadores, a segurança social, qual a despesa pública em cada um dos fundos criados? E qual o motivo de tão grande dificuldade do Governo em responder a estas perguntas? É que o Governo anterior foi questionado sobre isto e alterou, inclusivamente, o Código de Insolvência e de Recuperação das Empresas, deixando ainda mais desprotegidos os trabalhadores face àquilo que já estava antes. Houve avanços nesse sentido no passado, rapidamente se alterou outra vez a lei para voltar atrás e para retirar aos trabalhadores, digamos, a defesa que ainda assim tinha sido alcançada nos termos da lei que tinha ficado em vigor. Nós, já com este Governo em funções, também já chamámos a atenção para a necessidade de uma coisa fundamental, que é a avaliação destes mecanismos e da forma como têm sido levados à prática, nos vários casos. E estamos convencidos que a melhor forma de garantir que os processos e os mecanismos de defesa das empresas em situações de dificuldades e, desde logo, dos seus trabalhadores, seja em relação à continuidade das empresas, seja nos casos em que, infelizmente, as empresas encerram as suas portas e os trabalhadores ficam anos e anos à espera, às vezes com conclusões que seriam cómicas e caricatas se não fossem tão tristes. Estou-me a lembrar do caso da Mundete, uma fábrica de cortiça aqui no Seixal, onde os trabalhadores, ao fim de mais de 20 anos, receberam cheques de cêntimos e de um euro ou dois, que eram os créditos que tinham direito nos termos da decisão dos tribunais. E, portanto, alguma coisa está errada. Há muitos anos que nós levantamos esse problema também. Estamos inteiramente de acordo com esta necessidade de se avaliar de forma célere e efetiva os resultados destes processos para que se possa corrigir o que é preciso e resolver de uma forma justa e adequada os problemas que estão em cima da mesa e que estão a ser sentidos pelas empresas e pelos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, Sr. Deputado, já sejo que era usada a palavra.
Sim, tem
a palavra.
Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, queria cumprimentar também todos os deputados que se pronunciaram sobre as insolvências. Todos nós gostaríamos que elas não existissem, naturalmente. Agora, o que nós não podemos é criar expedientes que, em nome de um objetivo que não cumprem, que é salvar as empresas e viabilizá-las mantendo os postos de trabalho, permitem estratagemas para anular dívidas e para dissipar património, prejudicando nomeadamente os trabalhadores. O Sr. Presidente aludiu ao empreendedorismo e ao engenho imaginativo para a fraude, e é verdade que os empresários portugueses têm sido criativos desse ponto de vista, mas essa criatividade é frequentemente criminosa e tem consequências dramáticas para quem fica sem os créditos. E, portanto, é nossa obrigação garantir que a lei não incentiva. Enfim, as posições que foram aqui manifestadas pelos vários partidos dão-nos a confiança de que, tendo sido hoje discutido este projeto e merecendo aparentemente o apoio de todas as bancadas, o que do nosso ponto de vista é positivo, é muito positivo, isso significa que no prazo de 90 dias a partir da publicação desta resolução nós poderemos ter, se o Governo cumprir a recomendação da Assembleia, poderemos ter aqui um levantamento estatístico e analítico que nos vai permitir perceber que medidas concretas do ponto de vista legislativo é que nós precisamos tomar. Muito obrigado.
Acha. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer apenas que, na minha dupla função, a minha bancada obviamente está muito próximo dessa posição. Avaliar, o instrumento é bom. É evidente que pode ser feito dele mau uso, isso é preciso acautelar, mas os dados, por acaso, dão até um 50% a 50% de sucesso, que me parece razoável, mas ainda assim as observações que fazem sentido e há, de facto, muito mau uso deste instrumento e qualquer coisa que se possa fazer para melhorar e verdadeiramente salvar empresas, verdadeiramente salvar postos de trabalho, verdadeiramente salvar direitos, nós estaremos, julgo que há aqui consenso, portanto queria também juntar o da minha bancada para que na próxima sexta-feira, se não o quanto possível, possamos votar e expressar essa mesma unanimidade em voto e recomendar ao Governo que proceda a este levantamento fundamental no tempo em cor. Nestes períodos é sempre quando as coisas são menos, quando a imaginação é mais fértil, e é exatamente nessa altura que tem que se ter mais cuidado. Julgo que estamos em condições, agradeço-lhe, muito obrigado por ter vindo à Comissão. Estamos em condições de avançar, Sr. Deputado Bruno Dias, para outro projeto de resolução.
Parece que é um pedido de adiamento.
Sobre arraiolos? Só tenho, já agora tenho aqui uma dúvida, não está certificado arraiolos? Já não tem certificação arraiolos? Tapetes, certificação que ainda não existe, tapetes?
Tem certificação. Ou seja, a criação deste centro, o grande objetivo foi precisamente a certificação do tapete arraiolos, evitar a concorrência de alto para
da China.
A questão é que o centro depois de se fosse criado.
Ah. Era mera curiosidade, não era para antecipar o debate, era mera curiosidade de quem gosta muito de tapetes de arraiolos e fiquei surpreendido com o que... Mas pronto, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, bem, face ao facto de ontem termos regressado a horas muito tardias das jornadas parlamentares, o deputado que, por mérito e por legitimidade, deveria estar hoje aqui a discutir este assunto, que é o deputado eleito pelo Distrito de Évora, não pôde comparecer a tempo de o fazer. E, nesse sentido, o Partido Socialista requeria, de acordo com o regimento, digamos, o adiamento da discussão desta matéria. Sem prejuízo, obviamente, todos à parte, todas as explicações que possam ser dadas também na constância da presente reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, seguramente adiamos. Estava aqui a pedir à doutora Lisa a próxima data. Nós estamos com alguma dificuldade em agendar os nossos trabalhos. Parece que estamos já em período de férias. E, portanto, temos, pelo menos, muitas das entidades que queríamos ouvir a comunicar-nos que estão ausentes do território nacional, não propriamente em França, estão noutros sítios. E, portanto, nós estamos a ficar aqui com algum espaço vazio e fazíamos, pelo menos eu fazia, não reuni os coordenadores, mas acho que concordarão comigo, estávamos a tentar até ao final dos nossos trabalhos limpar o máximo de audições que temos que fazer, projetos de resoluções que temos que fazer. Assim sendo, nós contando com os 3 minutos que são de cada projeto de resolução, pusemos apenas hoje 4, mas porventura vamos 3, discutimos 3, mas vamos reforçar. Na próxima terça-feira temos para ouvir os operadores dos portos. Estão ausentes até ao dia 14. Portanto, tínhamos... Já não, não, estão ausentes até ao dia 14 de julho. Se calhar, eu vou quase deduzir que não... Que é melhor ouvirmos a Ministra do Mar, porventura, e dispensa-se os operadores.
Depois fala sobre isso, que é uma hipótese.
Depois, temos quarta-feira, dia 6, vamos então incluir os projetos de solução, este que seria agora e todos os outros. Dia 7 temos Estado da Nação. Dia 8, que é sexta-feira, depois do Estado da Nação, estaremos todos... abalados com o estado da mesma, não sei se, e, portanto, ou não, e, portanto,
ou galvanizados,
e portanto melhor é irmos festejar ou fazer outra coisa qualquer. Terça-feira, dia 12, estávamos a tentar, a Direção-Geral de Energia está confirmado, o Secretário de Estado de Proventura também a seguir, vamos ver se conseguimos, estamos a tentar, e depois passaríamos, dia 13, temos Ministro da Economia, estava no calendário regimental, é um pouco próxima da última, mas o próprio Ministro também tem...
Mas a ideia do Secretário de Estado de Energia é ser também dia 12, é isso?
Dia 12.
Os dois.
Fazemos aqui uma tarde, é terça-feira, temos a tarde toda, podemos sair... Quer dizer, eu vou ser sincero, eu não olhei para calendários de bola.
A energia não vai ser, não vai ser o regimental, não
dia 12.
Aqui também não há bolas.
Direção-Geral de Energia e depois Secretário de Estado sobre... Eu estou a dizer que eu não olhei para o calendário da bola, então, se coincidir com algum jogo avisem, porque não... Ah, pronto. Okay. É possível. Deixa lá. Pronto, então temos à vontade. Então dia 13... Dia 13, Ministro da Economia, e é 104, nós por coincidências da agenda ficamos com as duas regimentais muito próximas, mas julgo que não há prejuízo com isso, o Ministro da Economia também já confirmou. Depois temos, à tarde, dia 12, dia 13 é à tarde, Ministro? Ah, é às 10, dia 13, 12 é que é à tarde. E depois à tarde temos... Pois, ainda não temos decidido isso. Depois temos, já agora, já estamos nos outros assuntos, nós temos, deixar a consideração, não vale a pena reunir os coordenadores para isso, à comissão. Nós temos um convite, eu tive próprio um convite à mesa, vice-presidente e vice-presidente de convites da ZOG, mas julgo que alguns terão convites para o lançamento do novo avião. Está a haver convites à comissão de algumas entidades. E chegou-nos um convite da EDP para visitar a central de ciclo combinado. Da Figueira ou do Cargado. Eu disse que ia pôr à consideração da Comissão, vamos discutir assuntos sobre isso. Eu confesso que não vejo prejuízo nenhum, porque nunca vi nenhuma, e vale a pena para ficarmos não só a falar de garantias de potência, incorporação de renováveis, CIEGs, etc. Não há nada como lhe visitar. Eu sugeri-lhe, se fosse possível, do Cargado, porque permite-nos... Vamos para a Figueira, perdemos um dia. Ou até já aqui, eles dizem que também é interessante, e por isso eu estava, tínhamos aqui sugerido, se calhar, não, já que estamos cá na quarta-feira com o Ministro, terminar a hora de almoço, almoçámos e à tarde íamos, não temos trabalhos.
Dia 13
íamos e sugeríamos a EDP se podíamos visitar durante a tarde, se não for possível deles, marcamos outro dia. E pronto, e vamos tentar agendar os nossos trabalhos até dia 20, até dia 19, dia 20 temos votações, que era para ver se pomos no dia 20 todas as nossas votações de projetos, resoluções, iniciativa legislativa. Não, vamos marcar mais, portanto, dia 15 ainda vamos tentar marcar, vamos tentar no dia 14, por exemplo, quinta-feira. Eu não sei se há reuniões de grupos parlamentares quinta-feira, apesar de já não haver plenário, mas então não fazemos nada de manhã. Qual era a ideia? A petição do táxi já está resolvida, tínhamos a audição do Presidente da Câmara de Lisboa, também podíamos começar a ouvir o setor do táxi, para limparmos essa matéria. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, só uma sugestão. Eu ia precisamente perguntar acerca desse requerimento do setor do táxi, para recordar o que foi aprovado, foi a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto, mais o IMT, são os que faltam neste momento.
Foi aprovado Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal do Porto, IMT, ANACOM, AMT e ANTRAL. E a Federação Portuguesa do Táxi, porque o Bloco, à data, não prescindia também de ouvir...
Então, a Federação coloca a questão de vir e tem interesse em vir. E a ANTRAL também?
Podíamos juntar os dois.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma sugestão e um pedido, no fundo. Nós temos as sextas-feiras, dia 8 e dia 15, com alguma abertura em termos de calendário. Neste caso, que o Presidente estava a referir, do dia 14, eu não sei se outros partidos têm a mesma questão, mas há um compromisso que me obriga a estar ausente da Assembleia da parte da tarde, de trabalho de representação aqui parlamentar. Mas as sextas-feiras podiam ser opções possíveis para essas audições do táxi, e eu perguntava, para além dessas do táxi, se ainda há mais alguma que tenha ficado por realizar. Temos a questão da energia, a questão do táxi, a TAP já está concluído o processo, ou não? Quem é que falta da TAP?
Senhores deputados, nós, por isso é que eu perguntei se quinta-feira havia reuniões dos grupos parlamentares, precisamente tendo em conta que no dia 14, quinta, podíamos fazer de manhã e libertar os deputados que querem ao Congresso dos Arquitetos à tarde. Havendo reuniões dos grupos parlamentares de manhã, não podemos fazer reunião e à tarde temos que, ou fazemos uma reunião, não dá para chegar a Viseu, com o Congresso em Viseu, dá aí para fazer na sexta-feira, dia 15. Também podemos fazer a seguir ao Estado da Nação, mas também não vale a pena nós estarmos a trabalhar a semana toda. Porque depois ainda temos o dia 19. O que é que eu iria fazer? No dia 5, próxima terça-feira, por exemplo, não estando os operadores portuários nem a Ministra do Mar, porventura teremos que adiar a Ministra do Mar até porventura para o início da próxima, podemos aproveitar o dia 5 ou para o Peço a Palavra, ou até para a audição do ex-presidente da CCDR Norte, a pedido do Partido Social Democrata, ou os dois. Podemos fazer, nessa terça-feira, estes dois. O ex-presidente da CCDR Norte e o Peço a Palavra. Porque assim só ficávamos, de facto, com a energia que já está agendada e com este conjunto do táxi. E podíamos também fazer, e aí ficávamos com alguns dias com possibilidade de fazer isso, quer seja dia 19, quer seja dia 20, não, que há votações, mas quer o próprio dia 15 para fazer isso. E podíamos fazer, inclusivamente, eu, Câmara de Lisboa, Câmara do Porto, acho que podemos fazer duas audições, podemos fazer duas, não precisamos de fazermos aqui uma grelha minimalista de uma ronda, essencialmente é para os ouvir, mais do que fazer perguntas é ouvi-los, e portanto podemos ter dois. O EMT e a ANACOM, e a EMT, porventura, já me cruzei com os senhores da EMT, eles dizem que não têm muito para dizer sobre a matéria, também podemos fazer dois, porque no fundo são, ou até, se o Bloco de Esquerda, podemos sugerir à ANACOM, à EMT e ao EMT, que nos respondam por escrito, porque é mais eficaz e mais eficiente ter documentos escritos, ponderados e com análise jurídica, que é feito pelo departamento específico que percebe da matéria, temos aqui o Presidente a dar-nos lições teóricas à legislação extraplanetária da Uber. Eu prefiro ter um parecer vinculativo ou não, mas para nós é bom para juntarmos à nossa discussão e à documentação, mas feito com calma, com tempo e com pesquisa atendendo a todo o edifício jurídico nacional e europeu, do que propriamente ouvir alguém. É uma sugestão. Já fizemos isso na Lei das Telecomunicações. Os parceiros da ANACOM foram de uma utilidade extrema porque nos permitiram a todos fazer propostas com alguma segurança e certeza jurídica. Portanto, podemos IMT, ANACOM e AMT sugerir, Sr. Deputado Heitor Sousa, que nos digam por escrito.
Eu acho que essa opção é boa, mas temo que demore mais tempo daquilo que são os nossos prazos, não é? Isto a julgar pelo tempo que o IMT está a demorar a responder a uma petição que tem a ver com a reclassificação dos veículos nas portagens. Já lá vai quase dois meses, ainda não veio o parecer do IMT que foi pedido. Aliás, eu queria solicitar também ao Sr. Presidente, através do Sr. Presidente, que se faça uma insistência junto do IMT esta semana, porque eu tenho informação que terá havido uma reunião da direção do IMT na segunda-feira sobre exatamente a petição 35 e aquela coisa dos veículos, classificação dos veículos, as portagens, isso talvez um contacto direto pudesse acelerar essa resposta, mas não posso deixar de assinalar o risco. Nós podemos pedir, de facto, esse parecer por escrito com a indicação ou com o pedido para que ele seja feito.
Para isso mesmo, farei pessoalmente uma insistência e dizer que estes pareceres não são para 1900 e não sei quantos, é para trabalho parlamentar e processo em curso e, portanto, ou vêm cá ou mandam por escrito, evitando que venham cá. Portanto, dando-nos essa dupla possibilidade, talvez acelere ou ponham alguém entendido. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, de acordo com essa perspectiva e com essa preocupação que o deputado Doutor Sousa agora dizia e que tem todo o sentido, a solução que o Sr. Presidente agora aponta parece-me que é adequada, isto é, no sentido de os responsáveis dessas entidades poderem enviar por escrito, ou se chegarem à conclusão que não têm condições para enviar, então que venham cá, mas isso é com alguma perda do substrato, digamos assim, do contributo que é necessário. Dizer apenas que, apesar de tudo, tratando-se do tema que é, eu julgo que há algum trabalho adiantado em cada uma daquelas entidades e já há alguma base, julgo eu, é o tipo de coisa que não é nova, não aparece assim de repente sem eles nunca terem tratado do assunto. Há alguma base de pareceres e de análises técnicas que já têm sido feitas, portanto, apesar de tudo, pode haver aqui razões para isto não ser tão desgraçado. Fazia só um pedido, se fosse possível, Sr. Presidente, por razões de outras reuniões à mesma hora, para o dia 5, se os seus deputados não se importassem e se as pessoas em causa, evidentemente, puderem, que a reunião com a Associação Peça Palavra seja mais tarde e a CCDR mais cedo, se for possível. Porque eu, na reunião com a CCDR, caso se realize e caso possa ser feita, pode ser a reunião com a CCDR às 15 e depois dessa o peço a palavra. Se for assim possível, eu agradecia muito. É só isso.
Bem. Não sei se há mais algo, Sr. Deputado.
É só uma pequena solicitação, é que nos enviassem, ou que pedisse ao serviço que nos enviassem um hipotético calendário, portanto, das audições que estão em curso, portanto, ainda com muitos pontos de interrogação pelo meio, mas era importante termos alguma organização, porque temos outras comissões, era importante nesta fase do campeonato temos essa clarificação, está bem? Obrigado.
Acho que depois desta nossa conversa estamos quase em condições de ter uma previsão até ao dia 20 dos nossos trabalhos, ficando aqui. Não ficou claro, ida a Viseu, todos os grupos parlamentares têm convites, fazem questão de ir? Vai uma delegação da comissão?
Eu vou pedir a alguém de Viseu.
É uma quinta-feira, portanto alguém vai ter que ir e voltar. Não, por acaso não há trabalhos na sexta-feira, portanto é ir, até no meu caso, é ir e ficar, mas eu, se for necessidade, depois peço a algum dos vice-presidentes que presida a reunião de sexta-feira. Dia 13, vamos sugerir dia 13. Vamos sugerir dia 13 à tarde para fazermos a visita, preparamos um minibus, depois obviamente peço aos coordenadores que, junto dos grupos parlamentares, vejam quem é que tem interesse e curiosidade em fazer a visita e faremos isso mesmo. Mais algum outro assunto, Sr. Deputado Bruno Dias?
Só mais alguns minutos para tratar de uma questão que, se fosse possível, e infelizmente não tive a oportunidade de falar antes com os partidos em separado, mas vou partilhar desde já com todos de igual maneira a questão que tem a ver com os projetos de resolução que foram aprovados no plenário sobre o IC1. E eu queria só deixar à consideração dos deputados o seguinte. Foram aprovados 3 projetos de resolução. Um do PCP, um dos Verdes e um do Bloco de Esquerda. Eu deixava esta ideia, porque penso que até é um princípio que devia ser seguido por regra em todos os processos de resoluções em que há mais do que uma resolução sobre o mesmo assunto. Vamos lá ver. E eu penso que os serviços podem dar aqui um contributo também nestas situações. Quando há uma resolução de um partido sobre um tema que propõe A, e há outra resolução sobre outro partido no mesmo tema, que propõe B e C, e há outra resolução que propõe D, se as 3 resoluções são aprovadas, o que faz sentido é haver um texto conjunto que coloque A, B, C e D, e que não ponha apenas uma outra coisa, que seja um X, que supostamente sintetize os 4 pontos que estão referidos. Penso que estão a entender, não é? Ou seja, devemos ser o menos criativos possível. Devemos ser o menos criativos possível. Devemos colocar de forma inclusiva e sumativa aquilo tudo que está aprovado. Se está aprovado, está aprovado. Portanto, no mínimo, o que aconteceria e o que acontecerá é que saem as resoluções repetidas umas às agregadas umas às outras, sequencialmente, exatamente, é isso mesmo. Já aconteceu. E corre o risco de acontecer agora. Nós temos formulações que, as formulações que foram aprovadas, cada senhor deputado poderá dizer com toda a legitimidade, epá, isso não era o que eu escreveria. E se fosse eu a escrever, não escrevia assim. E assim foi, cada um escreveu à sua maneira. Mas não sendo propriamente aquilo que merece a sua opção preferencial, aprovado está. Aprovado está e publicado vai ser, na pior das hipóteses. Portanto, aquilo que eu deixava à consideração dos seus deputados, e eventualmente, na melhor das hipóteses, até conseguiríamos ter isto resolvido agora já para poder seguir para a publicação, é se a formulação, de tal ou tal maneira, que está aprovada, ficar no texto comum, tem uma vantagem, é que só sai um texto. Se não houver acordo para que essa formulação fique no texto comum, a única consequência é que sai mais do que um texto, porque a formulação sai na mesma. Saia no outro texto, na mesma página, com uma resolução à parte. Não sei se me estou a fazer entender. Eu deixava esta ideia, porque politicamente cada partido depois pode ter a consideração de que aquilo que escreveu é mesmo importante. Isso não é uma questão de teimosia, é uma questão de opção política, de que aquela ideia é mesmo importante que fique, ainda por cima foi aprovada, está em condições de poder da Assembleia da República e vai seguir. E, portanto, aquilo que eu sugeria ou propunha aos seus deputados, e não está aqui a deputada Elisa Apolónia, mas já tinha dito que também estava de acordo, por uma troca de mensagens que tínhamos feito entre nós, era se houvesse condições para um texto comum com aquela formulação que foi aprovada do texto do PCP, nós pensamos que era a melhor solução. Saía um texto único com a formulação que, embora havendo algumas pessoas que não é aquela que preferem, como foi aprovada, olha, sai num texto só, em vez de estarmos a multiplicar resoluções da Assembleia. Pronto, se pudéssemos ter isto resolvido, é menos um processo legislativo que fica pendente, segue caminho. Se não for possível concluir, das duas uma, ou é mais uns dias para resolver a questão, ou resolve-se facilmente com três resoluções publicadas do mesmo assunto, que é pena, que é pena.
Sr. Deputado Luís Moreira d'Este.
Sr. Presidente, bem percebo o intento do deputado Bruno Dias e do PCP. E, aliás, em parte acompanho e penso que o Partido Socialista o acompanha. Mas a parte que é acompanhada por nós, devo dizer que é única e exclusivamente relativamente à matéria resolutória. Porque muitas vezes aquilo que distingue os projetos de resolução é nomeadamente a parte da exposição de motivos e a fundamentação. E, portanto, desde que não haja intentos de substituição ou de subtração das exposições de motivos e das fundamentações, quanto à matéria resolutiva, inteiramente de acordo. Inteiramente de acordo.
Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu fui uma das pessoas que sugeriu que algumas das expressões concretas que estavam nas propostas não fizessem parte da resolução final. E vou explicar porquê. A última proposta que eu fiz tinha a ver com a formulação final que o deputado Bruno Dias fez, no sentido do que ele acabou de dizer, e em que se faz referência a um conceito que é um conceito dinâmico e evolutivo sobre o qual um projeto de reabilitação de uma estrada depende muito desse conceito, que é o nível de serviço. O nível de serviço de uma estrada é algo que muda a partir, por exemplo, de uma medida concreta de política. Quando o governo anterior decidiu alterar o regime de portagens na Execute, aquilo que esse governo fez foi empurrar uma série de veículos para as estradas nacionais. E, portanto, aquilo que houve na sobrecarga de determinados troços rodoviários tornou-os mais suscetível de degradação e, portanto, de intervenções mais ou menos profundas nos vários troços rodoviários. Estar a introduzir o conceito de nível de serviço numa obra de requalificação, eu acho que é um bocado querer meter foice em cera alheia, porque isso depende da própria avaliação do projeto que as Estradas de Portugal ou as Infraestruturas de Portugal façam quando decidem fazer essa intervenção. Eu não me atrevo sequer a pensar que num projeto de reabilitação de uma estrada, esse projeto não tenha em conta o nível de serviço de projeto. Mas eu não sei qual é. Portanto, estar a fazer essa referência num projeto resolutivo, acho eu, que é um bocado partir do pressuposto que quem vai fazer a obra não vai ter isso em consideração. E eu creio que isso é um bocadinho... Pronto, está bem. A parte da resolução foi aprovada. Tudo bem. Mas nem todas as resoluções são aprovadas, são subscritas por todos os partidos, porque senão, em vez de haver três resoluções, havia uma resolução. Portanto, há vários conceitos e há várias maneiras de entender as questões. Eu não sei se essa questão é assim tão importante para o PCP. Se é assim tão importante que uma questão que não tem necessariamente o mesmo perfil hoje, daqui a um ano, ou há três anos atrás, eu sinceramente acho que nós não temos em condições de avançar já para essa decisão de texto conjunto. E senhor deputado Bruno Dias, um bocado. Já houve aqui, eu já tive a oportunidade de assistir a projetos de resolução que fundiram efetivamente as resoluções todas. E, portanto, houve aspectos que estavam presentes numa resolução que deixaram de estar na resolução comum. Portanto, não me parece que seja uma coisa assim tão estranha quanto... E, portanto, se o deputado do PCP insiste que isto tem de ser feito nos termos em que o PCP propõe, eu peço que a resolução seja tomada apenas na próxima reunião.
Bom, sim, mas deixe-me só... Senhores deputados, estes projetos de resolução foram discutidos em sede de comissão. Ponto 1 que justifica um pouco esta discórdia. O Bloco de Esquerda tinha um projeto de resolução e acabou por não se aperceber da discussão em sede de comissão e por isso eu fiz um reforço para o serviço avisar os grupos parlamentares dos projetos de resolução que estão em discussão para que não aconteça, embora estes últimos três sobre os petrolíferos todos souberam que a discussão estava feita, falei com todos os grupos parlamentares porque não iria haver segunda discussão. Portanto, nessa matéria, se houver necessidade de encontrar um texto comum, já. Essa possibilidade de encontrar texto comum também existe, mas os senhores têm que conversar, os grupos parlamentares e os problemas têm que conversar entre si para ver se chegam a um interesse comum. Não chegando, também não há drama nenhum. A solução está feita. O deputado Bonito tem toda a razão. O projeto foi aprovado tal como o deputado Bruno Dias diz, e os outros também. E, portanto, e até tem mais grave, nós já votamos a ata hoje, onde diz que já chegaram a acordo e consensualizaram, mas se assim não for, e por isso é que eu digo, e acho que é matéria que não vale a pena perdermos muito mais tempo, não desaprovamos a ata, fazemos aquilo que o deputado Bruno Dias dizia, seguem cada um, não havendo consenso entre os parlamentares, seguem cada um dos projetos de resolução. Há uma recomendação, que não é uma obrigação do seu Presidente e de todos nós, e nossa também, sempre que possível, em matérias que até são votadas por unanimidade, em que todos os grupos parlamentares concordam com o objeto principal, que é faça-se lá a estrada, o metro, ou whatever, se pudermos ter um texto comum em que a resolução ganhe mais força por ser aprovada por unanimidade, era melhor. Havendo, agora, aqui há o limite. O limite é a liberdade individual e política de cada grupo parlamentar. Se basta um grupo parlamentar, olha, não me revejo, nem concordo num parágrafo que seja, para o consenso. Nós não estamos obrigados a resultados, somos obrigados a meios. A gente tenta, mas se não conseguir... Não conseguimos, mas nós tentamos bastante. E, portanto, das duas, uma, hoje... O deputado Bruno Dias e Heitor Sousa se entendem e consensualizam, ou não havendo, como
vamos
parece...
Vamos fazer isso na próxima reunião?
O que eu digo, nós já temos, já está tudo decidido e os serviços, quer dizer, Heitor, e os serviços já... Por isso é que eu acho que talvez seja preferível deixar estar cada um dos projetos de resolução.
Os serviços propuseram uma formulação inicial. Essa formulação foi alterada duas vezes.
Sim, mas se mesmo assim não há consenso, não vamos tentar a terceira, a quarta vez.
Se, tá bom. Tal como eu disse e mandei por escrito, o PCP, no dia 15 deste mês, enviou, perante a primeira alteração, não, peço desculpa, perante a proposta inicial dos serviços, sim, perante a proposta inicial dos serviços, que fazia uma versão que é, como eu digo, não é A, B, C e D, é X, tentando congregar A, B, C e D. O PCP enviou uma proposta e disse: tudo bem, mas acrescentamos dois aspectos que foram aprovados e que devem estar. E esta semana, ou a semana passada, foi enviado um texto que não tinha exatamente esses dois acrescentos. Portanto, presumimos, nós, que os serviços não aceitaram a proposta do PCP. Ou a mesa não aceitou a proposta do PCP, melhor dizendo. Pronto. E então reiterámos, é dizer, faltam dois aspectos que estavam no texto que foi aprovado e que nós consideramos importantes. O Bloco de Esquerda não concorda com um desses aspectos, pelos vistos. Nós dizemos, não está aprovado, está aprovado, votaram a favor, até me parece que foi por unanimidade, foi aprovado e vai ser publicado. Se não querem no mesmo texto, vai no texto à parte, não tem mal nenhum. Pronto. Eu só quis chamar a atenção para o facto de nós não estamos a discutir na especialidade os projetos. Isto não, se fossem projetos de lei, era exatamente como estava aqui a ser dito, mas era antes, não era agora. Não há uma votação na generalidade nem plenário de projetos de resolução para depois irmos à especialidade, discutir um texto comum, de substituição, como se fosse nas leis. E, portanto, fizemos isso nos transportes de Lisboa e do Porto. Assim foi. Agora, neste caso, as resoluções são diferentes. Se é aprovada a resolução, é assim que ela pode ficar. Ou então, junta-se tudo. Neste caso, não há acordo para se juntar tudo. Não, não vai junto, vai separado. Eu deixava apenas realmente este apelo. É que, na junção de formulações, mesmo correndo o risco de aparentes repetições na formulação do texto comum quando há a tentativa de o fazer, sejamos o mais agregadores possível.
Sim, Presidente, também tentando contribuir sem perder muito tempo para esta discussão, porque esta discussão, como quase todas, interessa para aqui e interessa para o futuro. Aparentemente, se eu bem percebi, a parte deliberativa da própria recomendação, todas foram aprovadas por unanimidade e a parte deliberativa é toda ela muito semelhante, embora não exatamente igual. A questão ou é política ou é procedimental. Se é política, nem vale a pena falar dela. Cada grupo parlamentar faz como quiser. Se é procedimental, vale a pena perder um minuto a falar no procedimento. Eu pensei que havia um problema de exposição de motivos, em que, atenção, o enquadramento que cada um faz é muito relevante até para a própria motivação política. Só estamos a falar do que foi deliberado. Um pôs mais amarelo, outro pôs mais verde. Mas todas dizem a mesma coisa. Nós não conseguimos fazer um texto comum. Parece que não. Eu acho que o bom senso mandaria que, tanto quanto possível, houvesse um só. Para quem está a ler, parece que estamos a brincar. Estão todos a dizer a mesma coisa e não juntaram. Ora, não é crime nenhum se não se juntar. Eu só queria perceber se a questão é política ou se é procedimental. É que, aparentemente, para o deputado Heitor Sousa, há aqui uma questão política. Embora todos foram votados por unanimidade. Ninguém vai retirar o que já disse. É só, se calhar, de formulação, de adjetivação, de palavra escolhida. Será isso?
Sr. Deputado, mas fazemos, quer dizer, eu peço, eu não vou, não vale a pena, nós podemos duplicar o nosso número de reuniões, até fazemos um chazinho, para embora esta comissão tem a particularidade e a fama e o proveito de ser uma discussão, uma comissão viva, em alguns aspectos, um jogo como ele deve ser jogado, durinho, mas também tem índice de amizade e de entendimento acima da média, e portanto... Eu vou fazer, e por isso é que votamos e decidimos, e está nas nossas atas, está votado. O que eu peço ao deputado Heitor Sousa é que pondere até, não podemos esperar mais um tempinho, pondere e releia e reveja. Tenha nota do Sr. Deputado Brundista, tal qual escreveu, que aquilo é para ficar como está. Se o Bloco de Esquerda entender que pode ficar assim, comunica aos serviços e tudo fica como está decidido. Como está. Foi isso que eu disse, não vale a pena, não vale a pena encontrar aqui um problema. Bah, em dois partidos tão queridos para a democracia portuguesa por causa do adjetivo. Sabe o que é que está em causa?
É uma síntese. Se está a fazer o texto.